meus queridos irmãos, ouvintes e amigos da Igreja Cristo em Casa, aqui estamos nós, a equipe Apóstolos, na direção do pastor Léo do Carmo, para, neste momento, estarmos falando do poder de Deus, das maravilhas do Senhor, entregando o recado de Deus para o seu coração. Como já disse anteriormente, a mensagem de hoje tem como base o texto de Filipenses 3, de 12 a 16, que passarei a ler agora. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isso mesmo. E já sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. 16 e último, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Graças a Deus, e Deus continue abençoando a sua palavra em seu coração. A esta mensagem nós demos o título de Vencendo a Corrida do Cristão. A vida cristã é uma corrida, é como uma corrida, é comparada a uma corrida. O apóstolo Paulo diversas vezes faz menção desta alegoria, de comparar a vida cristã com uma corrida, com uma competição atlética. Neste texto, o apóstolo Paulo se apresenta como um atleta que está correndo para conquistar o prêmio, que é o propósito para o qual ele foi salvo por Cristo. Ele diz preso por Cristo. Não? Ele nos mostra que cada discípulo de Cristo deve correr até a linha de chegada, a fim de conquistar o prêmio, a vitória. Não? Nesta corrida não estamos competindo uns com os outros, cristão com cristão. O objetivo não é vencermos as outras pessoas, não? Veja só o grande diferencial da corrida cristã. A nossa preocupação não é vencer o outro irmão que está ao nosso lado, mas vencermos os obstáculos que nos impossibilitam de alcançar o propósito que Deus planejou já antecipadamente para a nossa vida. Então, esta corrida, Paulo coloca de uma forma muito especial, de uma forma comparativa, eu, você, independente da denominação evangélica, independente do nosso cargo na igreja, eclesiástico, nós todos estamos numa corrida, e esta corrida, ela deve prosseguir, ela deve continuar, e nós precisamos estar batalhando para vencermos. Com certeza, Cristo Jesus está como que assistindo, e eu vou usar aqui um linguajar só meu, né? Torcendo por mim e por você, para que você consiga chegar lá. E o torcer de Jesus significa que ele vai estar cooperando, vai estar lhe dando graças, né? Vai estar atendendo às suas orações, aos seus pedidos, e além disso, através do Espírito Santo, motivando você para que você continue nesta corrida para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Mas nesse texto, vamos agora analisar o texto mais de perto. Paulo nos mostra alguns princípios fundamentais para vencermos esta corrida, a corrida do cristão, esta corrida na qual todos nós estamos. Queremos chegar, a vitória nossa não é uma medalha, a nossa vitória é chegar aonde Deus está, é chegar junto ao trono de Cristo, para a glória do Senhor nosso Deus e para a alegria nossa. Então, Paulo, nós percebemos nesse texto e elencamos aqui alguns princípios fundamentais. Vamos começar. O primeiro princípio, nós devemos vencer o conformismo. Vencer o conformismo. Paulo sabia que ele ainda não havia conquistado tudo, nem a perfeição. Porém, existem pessoas que já estão satisfeitas com a sua própria situação. Elas não têm mais desejo de continuar crescendo espiritualmente em outras áreas da vida. não aspiram mais por nada novo de Deus, elas estão conformadas e este conformismo as impede de continuar avançando para conquistar o que Deus planejou para as suas vidas. Então veja só, vencer o conformismo, não devemos nos conformar com aquilo que já alcançamos. Deus, no nível de bênçãos, tem muitas bênçãos ainda para acrescentar às nossas vidas. No nível de caminhada, a caminhada prossegue e Deus cada dia poderá estar fazendo novidade em nossas vidas, na minha, na tua vida. Então, o primeiro passo recomendado por Paulo é que não nos conformemos com a situação. Não é aqui Romanos 12, conformar com o mundo, não. É se conformar com o quadro. Ah, eu já sou membro da igreja, ah, eu já sou diácono, está muito bom, eu não preciso... Não, Deus quer que você continue progredindo. Ah, eu já ganhei 5 almas para Jesus. Deus tem muitas coisas para você fazer ainda, né? O Salmo 42, de 1 a 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É o salmista dizendo do seu desejo, né, de alcançar logo o lugar final, o alvo da sua corrida, né? Então, neste primeiro item, neste primeiro princípio, Paulo recomenda que nós não nos conformemos com a situação que nós estamos. Eu diria o status quo, né? Continue lutando, prosseguindo para chegar aos pontos altos para a glória do Senhor nosso Deus. Segundo, eu devo me concentrar no objetivo. Ele diz assim, uma coisa, o verso 13, parte B, uma coisa faço. O apóstolo Paulo estava concentrado em fazer apenas uma coisa, olhar para o alvo. E quem é o nosso alvo? O que é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus. E correr para ele sem olhar para trás. Devemos nos concentrar inteiramente naquilo que Deus planejou para a nossa vida. O propósito de Deus precisa ser tornar o nosso foco. O diabo faz de tudo para nos distrair, principalmente através do entretenimento, pois ele sabe que quando estamos concentrados em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, recebemos o poder de Deus que nos capacita para realizar os planos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, concentrar-se no objetivo. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos, para os apóstolos e aqueles que já estavam com eles, que eram em torno de 120 pessoas, para que fossem para Jerusalém e estivessem em Jerusalém, melhor dizendo, e ali aguardassem a chegada do Espírito Santo. Jesus Cristo não determinou o dia, não determinou a hora, nada disso, mas vão e fiquem aguardando a descida do Espírito Santo. E o foco então era o Espírito Santo, e eles não saíram dali, não arredaram o pé, até que coincidiu com o dia de Pentecostes, já no plano de Deus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e foi aquela festa maravilhosa que nós já conhecemos, e o livro de Atos reporta com muita propriedade. Então, concentrar, se você está numa corrida, a corrida cristã, a corrida do cristão, você não pode tirar os olhos de Jesus Cristo. Ele é o nosso líder, ele é aquele que nós devemos imitar, e é aquele que nós devemos seguir. O terceiro princípio fundamental indicado por Paulo no texto que nós lemos é o seguinte: esquecer o passado. É o verso 13, parte C. Esquecer o passado. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante. Paulo poderia ter sido marcado negativamente pelo seu passado, pois ele havia perseguido a igreja e até mesmo participado na morte de Estevão, um dos discípulos de Jesus, Atos 8 e verso 1. Mas ele se converteu ao Senhor e recebeu o perdão. Por isso, ele decidiu esquecer o passado e avançar para conquistar o que Jesus planejou para ele. Não devemos ser controlados pelo passado, mas focados no futuro que Deus planejou para a nossa vida. Aleluia! quais acontecimentos do passado você precisa esquecer, né? Esta recomendação de Paulo é fantástico. Muitos de nós ficamos ligados, presos a um passado de tristeza, de perdas e outras situações, ou de alegrias que foram embora. Está na hora de você se preparar para viver o presente e o futuro. E esperar que Cristo mostre para você algo novo, diferente. Ele planejou bênçãos para as suas vidas, para as nossas vidas. Então, o passado não deve nos segurar, nos impedir de chegar. Imagina a situação de Paulo, né? Segundo o texto de Atos, ele segurou a capa daqueles homens que estavam ali e foram apedrejar o nosso Estevão. E neste momento, Paulo fazia parte, ele concordou, né? Ele também queria apagar da face da terra os cristãos. Então, uma mancha na história que poderia talvez refletir no seu comportamento de pregador do evangelho, de esperar as bênçãos do Senhor. Mas ele disse, tudo ficou para trás, agora eu sou uma nova criatura. E eu quero dizer para você também, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, faça da mesma forma como o apóstolo Paulo. Não se prenda a coisas do passado, tristes ou alegres. O seu alvo agora é olhar para Jesus. O que Deus planejou para a minha vida? Qual o alvo de Deus para a minha vida? Está na palavra do Senhor. E aí você vai prosseguir para este alvo no nome poderoso de Jesus Cristo. E certamente você vai chegar lá, você vai alcançar, porque Deus planejou e Ele vai contribuir para que tudo aconteça. E agora eu quero acrescentar nesses itens alguma coisa muito interessante e muito importante, que é o mover renovador do Espírito Santo, né? O mover renovador do Espírito Santo. Você abandona o conformismo, concentra-se no objetivo, esquece o passado e vai perseverando. Há um mover renovador do Espírito Santo. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode iniciar a noite com lutas, com enfermidades, com dificuldades, mas a vitória o Senhor pode promover, né? Providenciar, com certeza, durante esta noite. E você, ao acordar, vai sentir a renovação do Espírito Santo sobre a sua vida. Os que estão cansados precisam saber usufruir do poder renovador do Espírito Santo. Faz forte o cansado, multiplica as forças ao que tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços ficam exaustos e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, versos 29 a 30. Aleluia! Então, o mover sobrenatural do Espírito Santo é uma realidade. E aí eu chamo a sua atenção para o que já dissemos no início. Jesus diz para os discípulos, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até do alto serem revestidos do poder. Porque sem o revestimento do poder, vocês terão dificuldades para realizar a grande missão que eu delego a vocês agora, que é anunciar o Evangelho, né? Vencer as perseguições, vencer as ciladas de todos aqueles que não querem que o Evangelho seja propagado. Mas o Espírito Santo vai estar fortalecendo vocês, estará com vocês de dia e de noite. E aí nós percebemos que esta palavra de Jesus se cumpre no momento, no dia de Pentecostes, quando o povo se reúne e o apóstolo Pedro vai usar da palavra e fazer aquele discurso memorável, aquele sermão que resultou na conversão de mais de 3 mil almas. Então, o que é isso? É o resultado do mover renovador do Espírito Santo. Então, minha irmã, meu irmão, meu querido ouvinte, se você está na carreira cristã e há momentos de dificuldade, de fraqueza, de desânimo, são coisas naturais da nossa carne, da nossa natureza humana, mas espere e confie no Senhor, espere e confie na renovação que o Espírito Santo vai promover na sua vida. Ore, dobre os seus joelhos, fale com o Senhor, se necessário, faça um jejum e clame ao Senhor, e espere o renovo do Espírito Santo, certamente ele vai acontecer na tua vida, e quando você sentir alguma coisinha leve, já entregue-se ao trabalho, aleluia, ao glorificar, ao louvar o nome do Senhor, e aos poucos você vai sentindo que Deus está movendo a sua vida para melhor, está fortalecendo os discípulos, os apóstolos, depois de serem cheios do Espírito Santo, depois do mover do Espírito Santo, eles começaram a pregoar, a anunciar o Evangelho ali em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. E aí milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer no meio do povo de Deus. Por quê? Porque eles sentiam-se renovados, movidos pelo Espírito Santo. Eu não sei como está a sua vida hoje, como é que você está neste momento, mas eu quero, no nome de Jesus de Nazaré, clamar ao Senhor pela sua vida, que você hoje sinta também o mover do Espírito Santo, que você não pare na corrida do cristão, que é o nosso tema hoje, mas que você se levante e comece a andar, e mais tarde comece a correr, espiritualmente falando, né? No sentido espiritual, correndo, olhando para o alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí, renovado pelo Espírito Santo, você vai na sua marcha. Cada um tem uma velocidade. Uns correm mais, né? Espiritualmente falando, pregam, andam, visitam, vão lá. Outros vão mais lentamente, mas o que importa é que você esteja na corrida. Aleluia! Que você esteja nesta marcha. Lenta, com velocidade, não importa a maneira, mas que você esteja correndo, que você não venha parar, que não venha se sentar na beira do caminho, mas continue para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Ele é fiel e verdadeiro. Persevere até o fim. O fim não chegou ainda. O fim é com Jesus. O fim é na glória. O primeiro passo da corrida cristã é a perseverança e a insistência. Siga fiel na corrida até o fim e vença para a glória do Senhor nosso Deus. A coroa da vitória não é para aqueles que começam a corrida e desistem, mas para aqueles que perseveram, aleluia, até cruzar a linha de chegada. Ore, achegue-se a Deus, aproxime-se do Senhor, perseverando em oração, Colossenses 4 e verso 2, e você vai ver que a corrida, por mais cansativa, difícil que seja, ela será vencida no nome do Senhor Jesus, ela será vencida, né? O apóstolo Paulo disse ao final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que eu e você também possamos um dia, com o Pai, dizer a mesma coisa, né? Não pare, não pare, continue caminhando, corra, levante, ande devagar, mas continue marchando para a glória. O Senhor fala contigo nesta noite: levante-se, meu irmão, minha irmã. Entre, volte para a corrida, volte para a marcha que Jesus preparou para você e para mim. E algo melhor tem o Senhor para lhe fortalecer, lhe dar graça, lhe dar vitória. Certamente, Deus continua olhando para mim e para você. Os olhos dele são sobre nós. Deus te abençoe abundantemente.